Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a gente recebe o reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Bem-vindo, reverendo.
Obrigado, Alexandre Teixeira, obrigado, 93, por estar aqui junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus aos nossos ouvintes através do culto doméstico. Eu sou fã do culto doméstico. Então, eu creio que Deus vai estar falando ao meu e ao seu coração, querido ouvinte, nesta noite.
Que maravilha. Reverendo, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O texto bíblico que nós vamos compartilhar hoje está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33.
A palavra de Deus para o seu coração.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, por volta das 3 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Respondendo, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Queridos ouvintes, olha que experiência interessante que os discípulos tiveram com Jesus nesse momento de adversidade pelo qual eles passaram. Depois de estarem com Jesus atendendo a multidão durante horas e horas, Jesus manda que eles vão para a outra margem do mar. E Jesus, ainda atendendo alguns, depois se destina ao monte para orar ao Pai. E por volta das 3 da madrugada, eles ainda não tinham chegado e Jesus vai até eles e encontra aquele quadro em que eles estavam lutando contra as ondas, contra o mar revolto, contra os ventos, aquela tempestade pelos quais eles não conseguiam avançar, remando de um lado, do outro, e não conseguiam de forma nenhuma controlar aquela situação. Alguns já dominando a arte da pesca e tendo os envolvimento com o mar, ficaram atemorizados. Se esses já estavam com medo, imagina os outros que não tinham essa mesma experiência com o mar. Mas o fato é que Jesus, percebendo que eles estavam passando por situação adversa, Jesus decide ir até eles. E aí, irmãos, cabe aqui um parênteses. Você pode estar passando a adversidade que você estiver. Saiba, em primeiro lugar, que não é só você. Nesse mundo estamos sujeitos a passar por situações que que investem contra nós, que nos trazem dor, nos trazem aflição, angústia, medo. E isso independe da nossa posição social, se é rico ou pobre, é independente da opção religiosa e opção política, as coisas que são da nossa própria característica pessoal, todos nós estamos sujeitos. Olha, veja, os discípulos, eles passaram por esse momento, estavam ali com Jesus, fazendo a obra junto com ele, e agora, logo depois, se vem numa situação inesperada. algo que acontece e que abala as suas estruturas. E então Jesus, ele vai até eles. Saiba que, independente das situações ou circunstâncias que você estiver passando, Jesus cumpre o que ele disse, cumpre a sua palavra, quando ele diz: estarei convosco todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Independente do tempo, independente da circunstância, independente do momento, e mesmo sendo em situações aflitivas, saiba que para Jesus as causas daquilo que nos afligem, para ele é nada. Então, o mar revolto, o vento forte, para Jesus não era nada. Ele vinha caminhando sobre as águas, quer dizer, ele estava sereno, ele estava todo soberano sobre as águas revoltas, sobre os ventos fortes, caminhando sobre as águas. Isso chamou a atenção dos discípulos, porque eles, ao verem Jesus, eles ficaram com medo, porque eles não identificaram ao certo quem de fato era, e exclamaram: é um fantasma, porque como pode alguém naturalmente conceber a ideia de andar por sobre as águas no mar revolto, quando eles no barco e com alguns com as técnicas que tinham não conseguiam seguir e rodavam ali segundo a ordem que as ondas determinavam sobre o barco. Então eles, com medo, tomados de medo, eles passaram a ter uma visão pelo qual o medo impõe. E aí é que a gente percebe o quanto os momentos difíceis da nossa vida, se nós não tivermos um porto seguro, uma âncora, se nós não tivermos a quem confiar, nós estaremos sempre sendo dirigidos pelo medo. O medo que leva a impressões erradas, que leva a anulação de um passo futuro, que nos leva a perder os nossos propósitos, os nossos sonhos, a abandonar a nossa trajetória, a desistir de tantas coisas pelos quais nós precisamos perseverar para que alcancemos as nossas conquistas e as nossas vitórias. E o medo nos impede. Mas saiba que, independente do que você está passando, Jesus te diz agora: tenha bom ânimo, não tenha medo, eu sou contigo. Seja problemas de saúde, problemas com a família, com os filhos, relacionamento conjugal, seja seu casamento que não está muito bem, ou problemas no trabalho, ou falta de trabalho, olha o que Jesus diz para você através dessa palavra: não tema, tenha bom ânimo, eu sou contigo. É importante nós sabermos quem é conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes pessoas podem faltar, aquelas pessoas que você talvez imaginasse ou esperasse que estivessem contigo nos momentos mais difíceis, ou nesse momento que você está passando, e aí você não teve essa resposta e se encontra sozinho lutando contra a tempestade, lutando contra os problemas. E aí é que Jesus surge. É aí que ele diz: eu sou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja focado no que os seus olhos querem ver, no que suas mãos querem tocar, mas você tem dificuldade de, pela fé, crer no suporte de Jesus, nesse cuidado de Jesus, na resposta que ele pode dar às suas aflições, porque você não o vê, não o toca, mas ele é vivo e real. Jesus Cristo, ele habita em nós, é testificado pelo seu Santo Espírito a sua presença em nós. Ele nunca nos desampara, porque mais do que tocar, mais do que ver, nós sentimos a sua presença, e ele está contigo neste momento, se você crê, se você clama a ele, se você busca a ele, se você se lança a ele, mesmo não sabendo qual resposta você gostaria de ter da parte dele. Fica tranquilo, porque ele sabe qual é a solução. Ele sabe o que precisa ser feito para que você vença esse momento na sua vida. Portanto, persevere. Se as tuas forças estão minguadas, o Senhor renova as tuas forças. Olhe para a frente, olhe para aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Quando o medo tenta fazer você olhar para o chão, você olhar para o passado, você olhar para a incapacidade, para a falta de força, para as dores que você está sentindo, para os efeitos das circunstâncias que você está passando, Jesus te faz olhar para frente, Jesus te faz perseverar na fé e confiança nele, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus Cristo, ele tem desejo de poder operar esse milagre na sua vida, porque isso vai servir de experiência para você, na sua relação com ele, na sua comunhão com ele, na sua fé e confiança nele e sobre todas as coisas. Nós não podemos tudo, mas cremos naquele que tudo pode. Jesus Cristo, o Senhor, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inimigo das nossas vidas para nos dar salvação e vida eterna. Jesus ressuscitou o terceiro dia. O que ele não pode vencer? O que ele não pode fazer com que você supere, uma vez que você nele confie e lance sobre ele as suas ansiedades? Nenhum esforço seu pela fé é vão. Saiba disso. Jesus viu o esforço dos discípulos para tentar vencer aquela tempestade e chegar do outro lado da margem em obediência a Jesus, quando Jesus mandou que eles assim fossem. Mas eles, alguma coisa estava impedindo de chegar, de cumprir, mas eles não abriram mão da obediência a Jesus. O esforço deles, por mais que levou horas, horas e horas, foi recompensado pela provisão que o Senhor Jesus gerou. Olha, Jesus viu o esforço deles e que eles já estavam cansados de lutar. Assim como ele vê o teu esforço pela fé. E da forma que Jesus socorreu os seus discípulos, ele também virá como socorro a você nesse tempo presente, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E são nessas horas que nós percebemos o quanto é bom nós andarmos com Cristo, como é bom nós termos a nossa vida na presença de Deus. Olha, se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Senhor da tua vida, faça isso hoje, faça isso agora. Aonde você estiver, com quem você estiver, é um tempo pessoal seu. Você hoje pode, em pensamento, como oração ao Senhor, dizer: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu entrego a minha vida ao Senhor. Quando você faz isso, você está dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Tu és o Deus único, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, porque o maior desejo e obra de Cristo é ser Senhor da sua vida. É uma experiência pelo qual é incomparável. Muda a vida de um homem em dois momentos, antes e depois de Cristo na sua vida. Pois tem coisas que nós só conseguimos vencer através da fé em Jesus Cristo. A primeira delas é vencer a morte eterna. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o maior plano de Deus, sabendo que este mundo é passageiro, com todas as suas aflições, com todas as suas dores. Mas lá em Apocalipse, o Senhor nos diz que ele enxugará do rosto toda lágrima, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem angústia, nem morte, porque as primeiras coisas são passadas. Então esse é o maior plano de Jesus para a sua vida, a vida eterna. Mas enquanto neste mundo ele quer cuidar de você, ele tem as suas mãos estendidas para você, para te ajudar a sair do problema que você se encontra, seja de vício ou pecado, seja da sua vida física como sua vida emocional, tudo aquilo que hoje está no campo dos teus limites e impossíveis, ele se faz possível por você, porque é ele que diz para você: Tenha bom ânimo, não tema. Não é nenhum outro Deus que diz isso. Não são as circunstâncias que dizem isso. Não são os teus recursos que dizem isso. Ou o que o medo está tentando dizer para você. Mas é Jesus que diz isso para você hoje, neste exato momento. Ele está à direita de Deus Pai, Ele intercede por nós, Ele intercede por você, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele sabe o quanto você está envolvido neste problema que está te assolando. Ele sabe o quanto você está afundando nessa situação. Mas Ele diz para você: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Confie em Deus, não vacile na sua fé. Como Pedro, que se propôs a ir caminhando sobre as águas, quando ele pediu a Jesus uma prova, dizendo: se és tu o mestre, faz com que eu vá caminhando então também sobre as águas. E Jesus disse: vem. Quando ele começou a andar pelas águas, ele percebeu que realmente era Jesus e que ele conseguia andar pelas águas pelo poder de Cristo na vida dele, que ele sabia que Jesus Cristo era todo poderoso. E em questão de segundos ele vacila na sua fé, porque ele começa a olhar para a tempestade, para os ventos batendo, para as ondas batendo, e aí ele perde a visão de Cristo, a fé. Por isso a nossa fé tem que estar inabalável. Por isso que nós precisamos praticar a nossa fé, como a Bíblia diz, vivendo de fé em fé. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, é a nossa fé que vai tocar o poder de Deus, gerando o milagre, gerando o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então, nós não podemos em nenhum momento perder o foco. Mesmo quando tudo vá bem, nós não podemos deixar de ter os nossos olhos focados em Jesus. Ele vai à nossa frente, endireita os caminhos tortuosos, nos dá visão do alto para podermos vencer as coisas terrenas. Saiba que Jesus hoje está à sua disposição. Você pode agora mudar a sua vida, mudar o rumo da sua vida, quando você entregar as tuas causas ao Senhor pela fé, confiando no Senhor, segundo o seu tempo de fazer e realizar todas as coisas, segundo a forma de fazer e realizar cada detalhe daquilo que é a vitória sobre essa sua causa, sobre esse problema que você está passando. As mãos do Senhor Jesus estão estendidas para você, e Ele, quando pega, Ele não solta. Nós precisamos aprender nas experiências de vida com Cristo, e essas experiências, elas geralmente, muitas delas e a maioria delas, são movidas pelas nossas lutas e adversidades deste mundo, pelos problemas que nós passamos, e aí vemos a intervenção de Deus, vemos Deus nos livrando, e aí nos tornamos cada vez mais fortalecidos. É importante nós termos uma vida de intimidade e comunhão com Deus, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de celebração a Deus sobre tudo e todas as coisas no nosso viver, porque é Ele que conduz cada detalhe. O dia de hoje pelo qual você já fez tanta coisa hoje, não é? Porque ele permitiu até o ar que você respira, tão simples que é, mas Ele sabe que o que você não conseguiu fazer hoje, Ele vai prover e gerar. O dia de amanhã traz assim as suas provisões, traz as provisões de Deus sobre a tua vida. Então, não pense que se está demorando a tua resposta ou a solução, saiba que Ele não está com as mãos escondidas. As mãos do Senhor estão estendidas para você, para te salvar, para desprender misericórdia, graça, bondade, para que você possa navegar no amor de Deus, na confiança nele, conforme ele diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, quer dizer, a mão forte do Senhor. Ele coloca à tua disposição a sua mão forte para que você possa vencer o invencível, solucionar o insolucionável, mas acima de tudo, te dar a plena vitória sobre todas as coisas e sobre a morte eterna, te dando vida, vida com ele, vida eterna com Cristo. Portanto, as aflições deste mundo não podem nos separar daquilo que o Senhor tem reservado para nós na glória de Deus. O amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos permite confiarmos, nos permite lançarmos sobre ele, sabendo que para ele você é importante, para ele você é especial e que você é o foco do seu agir, da sua autoridade e do seu poder, para que você viva grandes experiências com ele e você possa hoje, nesse momento, entregar a sua causa, entregar a sua vida e desfrutar da bênção de Deus sobre você. Deus te abençoe.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, que tu és o único Deus vivo e poderoso e que neste momento tu sondas cada coração de cada ouvinte que está aqui junto conosco. Tu sabes as suas necessidades, sabes as suas causas. Te pedimos, Senhor Deus, por cada pedido de oração que está sendo apresentado ao Senhor agora. Senhor, cada necessidade, seja enfermidade, seja problemas emocionais, problemas familiares, seja, Senhor Deus, qualquer tipo de investida do inimigo, Senhor, tu tens poder para trazer, Senhor Deus, refrigério da alma, aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, que tu tragas conforto e consolo, os que estão aprisionados, Senhor Deus, que tu possas trazer a liberdade da alma, libertação da alma, através da tua palavra, no amor de Cristo, Senhor, que tu estejas dando hoje direção a cada vida, de forma que se afastem do mal, da aparência do mal. Cancela, Senhor Deus, toda obra maligna sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo. Senhor Deus, repreende todos os atos e expressões malignas de violência, de investida contra a vida. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua paz reine sobre nós, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus Cristo, nosso Senhor, seja o que seja colocado agora em cada vida, Senhor Deus, na confiança pelo qual nós depositamos no Senhor e sabemos que tu podes sim todas as coisas, por mais impossível aos olhos do homem. Abençoa a Rádio 93 FM, a MK Music, cada funcionário, a sua diretoria, Senhor, que continuem sendo instrumentos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho e bênção na vida dos ouvintes. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo é que te pedimos.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Obrigado, Alexandre Teixeira, por essa oportunidade e assim eu quero divulgar aqui os trabalhos da Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis, no centro de Nilópolis, onde eu sou pastor. A igreja fica na rua Vereador Francisco Nunes, 1423, próximo ao viaduto de Nilópolis, quase do lado do Colégio Aidano de Almeida, no centro de Nilópolis. Então nós temos culto praticamente toda semana, em especial temos quarta-feira às 19h30, culto de oração e libertação. Quintas-feiras às 8 da manhã, culto de consagração. Domingos nós temos às 9 horas da manhã, culto devocional, e depois a escola dominical e discipulado. E à noite, às 18h30, temos o culto de família, culto de adoração. Então você será sempre bem-vindo. Então que Deus te abençoe e que possamos nos conhecer. Um beijo no coração.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.